Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que nos leva todas as semanas a viajar e hoje temos como destino Boston. Vamos ao encontro de Rui Simão, antigo aluno de Engenharia Eletrónica e de Computadores. Olá Rui, bem-vindo à Rádio Universitária, obrigada por aceitares o convite e partilhares aqui a tua história neste programa da RUM. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares a este ponto profissional da tua vida?
Bom dia. Assim, o meu percurso na Universidade de Minho foi algo esotérico, vamos lhe chamar assim. Eu confesso que quando acabei o ensino secundário não tinha muita noção do que é que queria fazer e acho que até me precipitei um pouco na entrada para a faculdade. Devia ter provavelmente tirado um aninho para pensar na vida e no que é que eu queria mesmo fazer no futuro. Mas inicialmente entrei em Matemática e Ciências da Computação, onde acho que passei cerca de 3 anos. E embora tenha gostado do curso, era claramente algo que não me puxava, mais no sentido profissional. Portanto, decidi que haveria de revisitar aquele curso, provavelmente mais tarde, quando me reformasse, provavelmente. E não sabendo o que é que queria fazer, decidi optar por mudar radicalmente de área e entrei em Sociologia, que é basicamente o diametralmente oposto do que estava a fazer. E aconteceu basicamente a mesma coisa. Adorei o curso, mas era claramente algo que não me via a fazer profissionalmente. E passado um ano decidi parar e ingressei no mercado de trabalho, onde passei cerca de 4 anos. A trabalhar numa empresa aí muito perto de Braga, e quando esse projeto profissional não correu como esperado, devido à crise económica que estávamos a sentir na altura, decidimos montar, eu e um conjunto de pessoas que trabalhávamos juntos, decidimos montar uma empresa e devido a alguns incentivos que havia na altura, decidi voltar a estudar e foi aí que aterrei em eletrónica. E por lá fiquei até terminar o curso. Portanto, isto foi assim, em 30 segundos foi o meu percurso profissional na UMINI.
Olha, mas tu sempre pensaste numa carreira internacional e durante os anos de estudante foste trabalhando nesse percurso ou foi algo ocasional na tua vida?
Eu acho que foi um pouco dos dois. Portanto, eu sempre tive alguma exposição ao mercado internacional, principalmente devido ao trabalho do meu pai, que trabalhava com empresas, maioritariamente do Reino Unido, mas também aqui do lado dos Estados Unidos. Portanto, sempre tive alguma exposição a pessoas de fora, a forma de trabalhar dessa malta, mas não posso dizer que tenha planeado o meu percurso académico e profissional nesse sentido. Aliás, baseado no que eu disse, eu planeei muito pouco o meu percurso académico. E o percurso profissional foi um bocadinho dentro da mesma linha. Portanto, eu quando voltei ao mercado de trabalho, já depois na fase final do curso de eletrónica, também confesso que não sabia muito bem o que fazer e não sabendo o que se quer fazer é muito difícil de tentar estruturar uma carreira que depois leva a uma experiência internacional. Acho que tive sorte. Acumulei uma experiência diversificada em várias áreas, desenvolvimento de software, vendas, gestão de cliente e de projetos. E quando esta oportunidade apareceu na OutSystems de ingressar na equipa de Customer Success, numa altura em que eles estavam a pensar como montar esta equipa a nível global, acho que tudo se alinhou de forma a eu poder ter esta experiência. Então aí é que mudei para os Estados Unidos.
E neste momento, o que é que estás a fazer?
Neste momento estou a gerir uma equipa do que nós chamamos Customer Success Managers, aqui para a região central dos Estados Unidos, portanto, aqui instalados entre a costa este e a costa oeste. E basicamente o que a minha equipa faz é garantir que os clientes, após comprarem o nosso produto, conseguem retirar dele o maior valor possível. Portanto, isto envolve, definimos aqui critérios de valor, de métricas de negócio e garantir que nós, do lado da empresa, todos os serviços e componentes de suporte estão alinhadas para que os clientes consigam atingir esses objetivos.
Tu sentes que de alguma forma a passagem pela Universidade de Minho e pelas diferentes áreas que estudaste vai fazendo a diferença nestas tuas atuais funções?
Sim, sem dúvida. E na altura não tinha a noção do impacto. Mas agora olhando para trás, e lá está, 15 anos dão-nos já alguma perspectiva. A passagem por matemática e ciências da computação deu-me ali algumas bases fundamentais, principalmente pensamento analítico. Mas curiosamente a passagem em sociologia depois teve um impacto bastante substancial em quase todos os trabalhos que fiz daí para a frente, tanto na parte de desenvolvimento de software, tentar perceber o público-alvo e a forma como as pessoas interagem com a tecnologia foi extraordinariamente relevante. E agora, sem dúvida, a gerir uma equipa e a gerir clientes diretamente traz mais valias, sem dúvida. E como nós, na prática, vendemos um produto técnico, ter um pezinho na parte tecnológica e um mais na parte humanística e ciências sociais é, sem dúvida, uma mais-valia. E o facto da Universidade também conseguir proporcionar estes cursos dentro do mesmo portfólio, foi sem dúvida crítico para mim. Lá está, na altura não me apercebi bem do que estava a fazer, foi um bocadinho a tocar do ouvido, mas agora, olhando para trás, sim, sem dúvida.
Muitos dos nossos ouvintes são jovens estudantes, seja do ensino secundário, seja do ensino superior, e sabemos que há muitos jovens a pensar numa carreira internacional, mas também com muitos receios e com medo de arriscar. Que conselho é que tu tens para dar a esses jovens que nos estão a ouvir e que, tal como tu, querem tentar a sua sorte agora fora de portas?
É uma pergunta complicada, porque quando me mudei, eu já tinha, como a minha mãe diz, já tinha idade para ter juízo, portanto já me mudei com 30 e muitos, mas eu acho que isso se divide em duas partes. Uma, nesta fase de formação em que essas pessoas provavelmente estão, não se comprometam com um plano extraordinariamente definido, porque sinceramente não vale a pena. Grande parte do que nós vamos aprender durante o tempo de faculdade, principalmente, e mais em áreas de especialização, vai ser irrelevante num prazo de 5 anos. Portanto, o que interessa aqui é ter aqueles conhecimentos de base fundamentais, que depois são transversais ao que o mercado está a pedir. Portanto, o primeiro conselho é: não tenham medo de arriscar e de falhar. Quanto mais falharem, mais cedo e mais depressa, melhor. Evitem falhar aos 40, falhar aos entre os 16 e os 20 e poucos é sem dúvida mais proveitoso. E depois, no que diz respeito às experiências profissionais no estrangeiro, nunca é tarde, mas seria bom, se querem realmente pensar nessa vertente, tentarem definir o que é que isso significa para vocês. Se é uma experiência de 1-2 anos ou se é algo mais prolongado, e também que tipo de mercado querem trabalhar. A Europa e os Estados Unidos são mercados bastante diferentes, a Ásia ainda mais, e tentarem perceber um bocadinho da realidade dos sítios por onde estão a pensar ir. E não tenham pressa de lá chegar, principalmente agora, depois da era Covid, vistos e os processos de imigração estão substancialmente mais difíceis. Portanto, terem alguma calma e planearem isto com pés e cabeça, e escolherem uma empresa que vos vai suportar. Portanto, a mudança é dura, só pelo facto de deixarmos o país, família e amigos. Uma empresa que esteja habituada a lidar com estes processos de expatriados e vos consiga suportar é extraordinariamente valioso, e não subestimem isso.
Olha, voltando aos tempos de estudante da Universidade do Minho, quando recordas esses momentos, que memórias é que te vêm à cabeça?
Tempos conturbados, lá está, o facto de não saber bem o que andava a fazer ajudou ao nível de stress, mas também foi um período de descoberta. Fiz muitos e bons amigos, que ainda hoje mantenho contacto. Agora é mais difícil com a diferença horária, mas foi sem dúvida um período de aprendizagem e experimentação. E lá está, olhando agora 15 anos para trás, confesso que ainda tenho algumas saudades do que fiz e provavelmente se voltasse atrás aproveitava melhor.
Olha, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade. Que música escolhes?
Dia Mau, de Ornatos Violeta. Lembro-me bem, entre aspas, da altura em que os Ornatos estavam em força e ainda me lembro de ter assistido a alguns concertos deles com amigos da Universidade de Minho, em Braga. Não me lembro exatamente onde, mas lembro que foram tempos muito bem passados.
Para mim, e com a dimensão da dor legitimar o fim. Eu dei, mas foi para mostrar, não havendo amor de volta, nada impede a fonte de secar. Mas tanto pior, e quem sou eu para te ensinar agora a ver o lado claro de um dia mau. A tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas vê-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Então rapaz, então porque a raiva, se a culpa não é minha, serão efeitos secundários da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Eu tenho andado a pensar em nós, já que os teus pés não descolam do chão. Dizes que eu dou só por gostar, pois vou dar-te a provar o travo amargo da solidão.
Voltamos à conversa com o Rui Simão, antigo aluno de Engenharia Eletrónica e de Computadores, a viver em Boston. Rui, como é que foi a adaptação à América?
Foi dura, mas divertida. Eu casei-me muito antes de vir muito antes não, muito em cima de vir para os Estados Unidos, e o facto de vir com a minha esposa e ela ainda não ter trabalho e por aí fora, foi algo que foi difícil de gerir. Eu já trabalhava com os clientes deste lado e com as equipas deste lado do Atlântico, portanto quando cheguei basicamente tive uma semana para tratar de papéis, conta bancária, número de telefone, esse tipo de coisas, e comecei imediatamente a lidar com clientes, o que significou que eu passei mais de metade do meu tempo em aviões e fora de Boston. Enquanto tentava arranjar casa e enquanto eu e a Mónica nos tentávamos aclimatar ao país, à cidade e ao ritmo de vida. A outra parte que foi algo complicado foi o facto de nos termos mudado no inverno, uma coisa é ouvirmos falar das temperaturas em Boston no inverno, outra coisa é experimentá-las. Uhum. E assim que saí do avião com o casaco e as botas que trazia de Portugal, percebi-me que, claramente que aquele equipamento não estava preparado para o que são menos 15 graus. Confesso que foi mais rápido do que estava à espera. Lá está, o facto da empresa ter origem portuguesa significa que a cultura de trabalho e esta abertura que nós temos enquanto povo também passa um bocadinho por este lado. E como eu já conhecia aqui, pelo menos a malta de trabalho com quem interagir diariamente, tive aqui uma rede de suporte que foi crítica.
Em relação às diferenças culturais, quais foram assim as primeiras que te saltaram à vista?
Eles são muito rápidos a iniciar a conversa, mas a conversa não tem a profundidade que nós temos. Eu acho que os portugueses, nós demoramos um pouco mais a confiar nas pessoas, mas a partir do momento que confiamos, abrimos muito mais o jogo. Aqui é muito fácil de começar uma conversa, mas ao fim de 30 minutos, se olharmos para o que estivemos a falar, aquilo vale muito pouco. E depois é o dinamismo. Eu acho que as pessoas aqui têm uma percepção que o sucesso depende mais deles do que de tudo o resto. Portanto, há aqui um nível de autoconfiança e de energia que eu acho que é fabuloso. E depois, pronto, há aquelas questões mais engraçadas a nível cultural, tanto o facto de nos cumprimentar uma senhora com dois beijinhos aqui ser algo não muito comum. Confesso que tive alguns encontros caricatos com clientes que não gostaram muito da minha abordagem a dizer olá pela primeira vez.
Como é que é um dia teu por aí?
Acordar cedo, aqui a malta começa a trabalhar bastante cedo. Agora no verão é bastante agradável porque o sol nasce aí por volta das 4, 5 da manhã, no inverno nem tanto. E como eu tenho a equipa basicamente espalhada por diversas cidades e estados aqui dos Estados Unidos, o meu dia divide-se entre falar diretamente com a equipa, interagir com clientes, falar com as equipas de liderança aqui da OutSystems dos Estados Unidos, para garantir que estamos todos com visibilidade adequada sobre o que está a passar no negócio, e é basicamente assim que eu passo os meus dias.
Do que é que tu sentes mais saudades, daquilo que é português e não tens por aí?
A família, sem dúvida. Então, com esta, com a pandemia, já não consigo ir a casa há mais de um ano. E o facto de ter que se planear, falar com as pessoas, em vez de encontrá-las no café, é algo que sinto bastante saudades. E óbvio, o tempo e a comida, mas aí não tento fazer o melhor que consigo com as minhas artes culinárias aqui deste lado, mas sinto saudades da comida portuguesa.
Por norma, antes deste período pandémico, quantas vezes conseguias vir a Portugal?
Curiosamente, bastantes, mas 90% delas em trabalho. Portanto, a nossa sede em Portugal é em Lisboa. E nós temos imensos eventos internos com a nível global que tentamos fazer também aí em Portugal. Portanto, eu ia 6, 7 vezes a Portugal. Ir a casa, ir a Braga e estar com a família provavelmente uma vez por ano, por alturas do Natal. Mas lá está, como Portugal também não é um país assim muito grande, a distância entre Braga e Lisboa é relativamente curta, são 4 horas de carro. Ou eu tentava dar uma fugida a Braga ou os meus pais a Lisboa e pelo menos conseguimos almoçar ou jantar juntos.
Olha, e agora em sentido inverso, o que é que tu mais gostas em Boston?
A cidade é muito bonita, tem um aspecto, curiosamente faz-me lembrar Braga com as devidas distâncias. Não é uma cidade muito grande e não é uma cidade tipicamente americana, penso eu. Acho que é a cidade mais europeia que eles têm aqui deste lado. Tem um vibe quase que londrino à arquitetura. E os invernos aqui, embora muito duros, são extraordinariamente bonitos. Esta cidade, coberta de neve, num dia de inverno com sol, é qualquer coisa que vale a pena ver.
Olha, vamos agora ouvir um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. o que é que escolhes?
Sim, eu aqui escolhi a Immigrant Song, é em jeito de piada, porque tipicamente as canções que se associam aos imigrantes não são de Led Zeppelin, mas eu acho que esta tem uma boa sonoridade e é uma música que gosto muito.
Depois da música, regressamos à conversa com o Rui Simão, ele que é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, e ele também que é antigo estudante da Universidade do Minho. Rui, que sítios é que sugeres para visitar em Boston, para quem ainda não conhece a cidade?
O centro de Boston é provavelmente a zona mais icónica, Boston Common, que é o vamos chamar o parque ou o jardim maior aqui da cidade. É algo engraçado de se ver, principalmente para quem não está habituado a ver esquivos. Há muitos e eles não têm assim tanto medo de nós. Portanto, é muito normal ver um esquilo a trepar por cima de uma pessoa mais desatenta enquanto passeia no parque. Ali mesmo ao lado temos duas zonas que também são icónicas e para quem gosta de fotografia vale mesmo a pena. Beacon Hill é um bairrinho relativamente pequeno, bastante antigo, casas em tijolo. E depois Boylston Street, para quem quiser ver montras. Pequenos restaurantes, pequenos bares, pequenos cafés, é uma zona muito engraçada. Pensa em Rua do Souto em Braga, com um vibe mais americano. Essas seriam provavelmente as três.
Olha, e ao nível da gastronomia?
Essa já é mais complicada. Eu confesso que vim para Boston à espera que a cidade tivesse um panorama gastronómico um bocadinho mais diversificado do que tem. É tudo muito americanizado. Portanto, a comida italiana tem o toque americano, a comida grega, a indiana, todas essas opções existem, óbvio, mas eu acho que em Portugal, por exemplo, conseguimos ter mais diversidade e mais autenticidade. A cidade é conhecida pelos lobster rolls, para quem gosta de lagosta cozida em pão de brioche. Eu não sou, sinceramente, grande fã, mas há quem adore. E como estamos aqui perto do Atlântico Norte, temos alguma boa variedade de marisco para quem gosta. O resto, sinceramente, encontram tão bom ou igual em qualquer parte dos Estados Unidos e bastante melhor em Portugal.
Olha, e termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Ah, sim, sem dúvida. Eu até comento com os meus colegas americanos que eu tenho bastante mais sorte que eles, que aconteça o que acontecer deste lado do mundo, tenho sempre um país espetacular para o qual voltar. E faz claramente parte dos planos, embora esses planos não tenham uma data fixa. Para já estou bem, acho que ainda tenho percurso para fazer nos Estados Unidos e na OutSystems, portanto a curto prazo vejo-me a ficar cá, mas a longo prazo não acho que não me passa pela cabeça não voltar a Portugal. Eu costumo dizer que no limite, será quando me reformar, provavelmente mais cedo.
Olha, Rui, seja quando for, serás sempre bem-vindo, porque o país estará sempre à tua espera. E agradeço também o facto de teres disponibilizado a partilhar connosco a tua história.
Sem problema nenhum. Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Boston, à boleia de Rui Simão, antigo aluno de Engenharia Eletrónica e de Computadores. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.